Por Dentro do Turismo.
Olá, aluno Ninter! Olá, professora Flávia, tudo bem?
Olá, professora Karen, olá, aluno Ninter e demais participantes online aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Tudo bem, professora Karen?
Tudo bem, tudo bem. É uma grande alegria estarmos hoje mais uma vez reunidos aqui no Por Dentro do Turismo. E a gente estava comentando, né, nessa onda de calor, não é verdade? Então, assim, alguns programas atrás, semanas atrás, a gente estava usando roupas de frio de inverno aqui em Curitiba e hoje está 36 graus. Aqui para o curitibano, isso aí é o deserto do Saara, né? Porque a gente não está acostumado com esse calorzão, não. Isso que nem chegou o verão, não é verdade, prof?
É isso aí, professora Karen. Não sei você, mas eu amo o inverno. Não sou muito fã do verão, não sou muito fã desse calor. Então, eu preferi estar aqui agora com cachecol, tá agasalhado, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. E bora lá, né, prof?
É isso aí. Vamos passar por mais essa, né? Tava comentando com a professora Flávia que também caiu um meteoro hoje no Rio Grande do Sul, né? Mas vai dar tudo certo. É pandemia, é meteoro, é onda histórica de calor, mas tá tudo bem. Vai dar tudo certo. A gente, 2020, a gente vai passar por ele e nunca mais vai querer ver esse ano de novo.
Na verdade, a gente só vai ler nos livros de história, né, professora Karen?
Com
certeza, esse ano nós teremos muitos registros nos livros de história. É isso aí.
Prof, então, essa semana é uma semana muito especial, né? Na verdade, o domingo, né, que a gente comemorou o Dia Mundial do Turismo, e é disso que a gente vai falar hoje um pouco, eu e a prof. Flá, né? A gente vai falar um pouco sobre o Dia Mundial do Turismo, e a gente vai falar também sobre algumas startups que estão surgindo, né, que surgiram e que estão, assim, despontaram no ano de 2020, né? É claro que, diante dos desafios da pandemia, algumas retraíram e vão avançar novamente aí no final do ano, agora para o início do ano que vem. Outras também se destacaram. Quando a gente fala em relação ao turismo, a gente experimentou, como todo mundo sabe, de uma desaceleração, né? Mas com todas as características para acelerar de novo agora no final do ano, já com as normas de sanitárias, de sanitização nas hospedagens, nos atrativos. Tanto é, né, prof, que a gente está vendo aí a experiência de atrativos turísticos em outros países já começando a retomar, não é mesmo?
É isso mesmo, né, professora Karen? Claro que com seus devidos cuidados, não na mesma intensidade, né? Como você comentou, ainda a passos lentos, devido a todo o cuidado que a gente precisa ter ainda nesse momento, né? Mas isso também alegra muito a gente, né, professora Karen? Porque a gente vê que de pouquinho em pouquinho as coisas elas vão voltando à sua normalidade, né?
Assim,
podemos dizer.
Isso mesmo. Então, no dia 27 de setembro, no domingo, a gente até colocou lá uma arte comemorativa nas nossas redes sociais do curso de gestão de turismo, né? Nós comemoramos, então, o Dia Mundial do Turismo. E esse ano, o Dia Mundial do Turismo, ele traz o tema Turismo e Desenvolvimento Rural. Então, celebrando esse papel do turismo que desempenha em fornecer essas oportunidades fora das grandes cidades, né? Ou seja, a gente vai debater e discutir o espaço rural, o espaço, o patrimônio cultural e natural em todo mundo, né? A data acontece, sim, em um momento crítico, mas, ao mesmo tempo, a gente experimenta aí de países apoiando, né, o setor para impulsionar a recuperação, inclusive, as comunidades rurais. Então, a gente tem aí, prof, pela primeira vez em 40 anos, essa celebração oficial, né? Mas, na verdade, essa celebração oficial ela não vai ser organizada por um único Estado-membro da Organização Mundial do Turismo. Em vez disso, as nações do bloco do Mercosul, uhum, né? E aí a gente tem aí Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e Chile, né? Que está entrando, uhum, aí nesse bloco como condição de observador, vão servir como anfitriões conjuntos, né? Então, esse acordo, ele vem exemplificar esse espírito movimento, então, de solidariedade, né? Solidariedade internacional, que permeia o turismo, né? E que a entidade reconheceu como essencial para a recuperação. Então, a gente vê aí uma ação, né? De desenvolver o turismo, mas fortalecer o turismo rural, que é são localidades que têm inúmeros atrativos, atrativos culturais, patrimoniais, regionais, que fazem toda a diferença, né, prof? E eu acho que o turismo rural tem tudo para dar certo, você não acha?
Concordo, professora Karen. Até a gente teve, no dia 28, uma solenidade virtual organizada pela Organização Mundial do Turismo, em que o ministro do Turismo participou, Marcelo Álvaro, e ele comenta exatamente isso, né? O quanto é importante essa retomada, o quanto o turismo rural, ele traz essa retomada sustentável para o setor, essas oportunidades econômicas para as comunidades locais, claro, aumentando principalmente esse atrativo dessas zonas rurais, né? E até mesmo considerando a importância, como você falou, para ficarem da cultura local, essa potência que a gente pode encontrar nessas culturas locais, que muitas vezes a gente acaba até deixando de lado, em detrimento de tantas outros atrativos, né, do turismo, mas o quanto isso é importante, essa retomada é importante, como a gente viu alguns dias atrás, a gente comentou sobre ecoturismo, né, professora Karen, então a gente vê que, assim, é esse movimento da gente fortalecer também, né, de maneira sustentável a retomada do turismo.
Isso mesmo. E até tem uma fala aqui do secretário-geral da OMT, tá? Que a gente às vezes está falando tanto da OMS, né? Mas é da OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, o Zurami Pololikashvili, o nome dele. E aí ele diz o seguinte: vou fazer a leitura da frase dele. Em todo mundo, o turismo empodera comunidades rurais, proporcionando empregos e oportunidades, principalmente para mulheres e jovens, e também permite que as comunidades rurais mantenham seu patrimônio cultural e tradições únicas, e o setor é vital para salvaguardar o habitat e as espécies ameaçadas de extinção. Então, este Dia Mundial do Turismo é uma chance de reconhecer o papel que o setor desempenha fora das grandes cidades e a sua capacidade de construir um futuro melhor para todos. Então, é muito, muito legal, muito interessante essa frase, né, que o secretário-geral fala sobre o turismo, porque demonstra o empoderamento das pessoas que estão nas regiões rurais, né, e mostra como elas têm a oferecer. Então, de forma prática, o que a gente pode conhecer nas zonas rurais? A gente pode conhecer, por exemplo, as fazendas, os sítios, a gente pode praticar o slow turismo, que é o turismo mais lento, você tem a chance de conhecer a comunidade local, às vezes se hospedar na casa de um nativo daquela região, aprender, por exemplo, a fazer geleias, doces, por exemplo, contribuir na fazenda, na plantação, na colheita, né, na extração do leite. Então, tem muita coisa legal que a gente visita, principalmente quando você vai em regiões onde elas vão contando como é que aquela região ela foi formada. Então, por exemplo, aqui no Paraná, né, a gente que tem uma forte ascendência, né, da imigração europeia, então a gente vai indo para, por exemplo, aqui a gente tem a região da uva e do vinho, né, onde são sítios, são pequenas fazendas, né, e lá a gente conhece colonos, famílias polonesas, italianas, alemãs, né, e experimenta de todos os alimentos, as compotas, tudo que eles podem oferecer para nós, e é muito bacana esses passeios, não é mesmo?
É mesmo, para ficarem. Até há um tempo atrás eu tinha observado aqui no Paraná, né, nós temos algumas fazendas de café. Como todo mundo sabe, eu gosto muito de café, e você pode fazer esse passeio, por exemplo, de acompanhar todo o processo da colheita, da torra, da moagem, você pode se hospedar, você pode experimentar. Então, você vive realmente aquele ambiente, essa experiência, né, de como você mesmo comentou, aquela cultura, aquele ambiente, e você também beneficia, fortalece, consolida esse ambiente, esse espaço, porque, claro, nós temos serviços, né, como nós sempre falamos, né, professora Karen, que são ofertados, oferecidos nesses espaços, e nós também fortalecemos essa economia local. Prof. Karen, antes até da gente continuar, vou só dar boa tarde para a professora Rafa, para a Laís, que está com a gente, a Essia da Silva, gente, Essia Silva, gente, sejam bem-vindos ao programa, né? Se vocês quiserem também comentar aqui no chat conosco, experiências que vocês tiveram, se vocês já participaram desse turismo rural, ou se não participaram, tem interesse, vontade de participar, comentem com a gente também, né, para ficarem.
Oi, desculpa, não entendi.
Falei para as meninas comentarem conosco também, ou quem estiver acompanhando, se quiser comentar conosco alguma experiência que tiveram do turismo rural, né, ou alguma experiência que tem vontade de participar também.
Isso mesmo, gente. Super participem aqui com a gente, que é sempre muito legal quando a gente tem a participação dos nossos colegas e dos nossos alunos. E aí, prof, antes, eu queria mostrar para os nossos alunos algumas sugestões de destinos rurais no Brasil, né? Eu vou até aqui colocar aqui, vou mandar aqui o link para a Bárbara, para ela depois passar aqui para os nossos alunos, e depois na hora que compartilho, que eu colocar aqui para compartilhar, para aparecer. Mas foi uma seleção da revista Globo Rural, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente vai mostrar, mas eu só queria comentar uma coisa em relação a como que foi essa questão do Covid nas áreas rurais, né? A gente tem que lembrar que o turismo é provedor líder de emprego e de oportunidades em muitas regiões, certo? Uhum. Em muitos lugares é um dos poucos setores econômicos viáveis, né? Então, a situação ela é particularmente difícil para jovens em comunidades rurais que têm, em relação ao jovem que se encontra, por exemplo, nos grandes centros urbanos, quando se trata de empregabilidade, o jovem da comunidade rural, em relação a estudos que foram feitos, ele tem até 3 vezes mais probabilidade de ficar desempregado do que os adultos mais velhos, né, e em detrimento aos jovens que estão nos centros urbanos. Então, o turismo, ele é uma alternativa muito viável para oferecer para esses jovens a chance de ganhar a vida sem ter que migrar dos seus países de origem ou para o exterior, entende? Então, as comunidades nas áreas rurais, elas estão lutando, como todos nós, com os impactos da pandemia do Covid-19 e, infelizmente, por elas ainda estarem sendo adaptadas ao turismo nas suas especialidades, elas estavam menos preparadas para lidar com as crises a curto e longo prazo. Isso se deve a vários fatores, níveis de renda, envelhecimento da população, exclusão digital, enfim, várias coisas que as comunidades rurais estão sendo aperfeiçoadas. Por isso que é tão importante que no Dia Mundial do Turismo a gente valorize esse tipo de turismo. Para quê? Para que os profissionais da área de turismo, para que pessoas da área que trabalham nessas regiões possam se especializar, possam se profissionalizar para que elas possam estar mais preparadas diante de adversidades e também para que elas possam estar melhor preparadas, ainda melhor preparadas para receberem os turistas, né? A gente tem algumas sugestões aqui, então, de destinos turísticos, e aí a Bárbara também colocou para vocês aí no link, se vocês quiserem conhecer essas regiões de forma física futuramente, né? Então, o turismo de campo é o turismo rural, ele vem se destacando cada vez mais, ele tem muito esse perfil do turista que busca tranquilidade, que busca o ambiente bucólico. É interessante que são pessoas, às vezes, que nem curtem muito, assim, praia, sabe? Elas preferem mais o lago, o riacho, né, a fazenda, certo? Ou os ambientes abertos, naturais. Então, aqui vão as nossas sugestões, né? A gente tem aqui a cidade de Cabaceiras, na Paraíba. É uma cidade pequenininha, 5 mil pessoas. E ela tem... ela é famosa, sabe pelo quê, prof? Pelo Alto da Compadecida. É onde foi gravado, entendeu? Uhum. Legal. Eu ia gostar de conhecer um lugar assim, né?
Com certeza, professora Karen.
Muito legal, assim, mas deve ser um calor de 55 graus, mas mesmo assim... Eu também ia querer conhecer. Tem construções antigas, casinhas coloridas, a cidade tem produção artesanal, que é uma das forças econômicas da localidade. A gente também tem aqui a cidade de Gravatá, em Pernambuco, né? Tá dando para ver aqui também. Ela fica a 84 quilômetros de Recife, então não é muito distante. 1808 ela foi fundada por um fazendeiro, né? E ela tem um clima serrano, sabe, prof? Então, é um clima serrano em pleno Nordeste brasileiro. Então, é muito interessante para os nordestinos que querem fugir do calor, entendeu? A temperatura é amena e chega a máxima de 22 graus e mínima de 10 graus pela noite. Aí é bem típico do Paraná, né? A culinária tem massas, fundis e pratos típicos. Legal, né? No meio do Nordeste. É verdade. Mas... eu já sei onde eu tenho que ir. Se eu for lá para o Nordeste querer morar, já sei onde é que é. Aí tem outras cidades, rapidamente, eu vou falar, que se chama Venda Nova de Imigrantes, no Espírito Santo. Olha aqui, prof. Essa aqui é voltada para o café, a economia. Uhum. E compreende 90% das propriedades rurais do município, sabe? Eles são referência em agroturismo, né? Eles têm 70 propriedades que trabalham com turismo rural e envolvem 300 famílias. Uhum. E eles fazem aquilo que eu tinha comentado com você, prof, de acompanhar a produção dos alimentos e de vivenciar o cotidiano agrícola. Uhum. Ou seja, a gente associa o lazer e a valorização do meio ambiente. Isso tem atraído muitos turistas europeus e americanos, uhum, que têm buscado experimentar esse tipo de turismo, o turismo do cotidiano, sabe? E aí a gente, por, uhum, fim, vou passar, tem a cidade de Vassouras, que também na região do Vale Café do Rio de Janeiro, ruas e arquiteturas que contam a história, construções coloniais. A gente tem Bento Gonçalves, que eu não conheço ainda a Serra Gaúcha, mas é uma, uhum, tá lá na minha lista lá, primeira de conhecer, né? Lugares lindíssimos da Serra Gaúcha, além das vales dos vinhedos, né? Produz 85% da produção nacional do vinho, né? Então, o Bento Gonçalves é essa capital brasileira da uva e do vinho, é um ótimo destino para enoturismo, né? A gente tem Lages em Santa Catarina, que é muito, muito frio, uhum, é a cidade catarinense, que abriu o turismo rural em 1980, os fazendeiros abriram suas propriedades para visitação e hoje Lages recebe 50 mil pessoas para, uhum, vivenciar, todos os anos, para vivenciar o dia a dia nas fazendas, né? O frio é fortíssimo, né? Tem muita geada, neve, lá tem uma festa, né? A Festa Nacional do Pinhão, que é muito conhecida, mais ou menos 300 mil visitantes vão nessa festa, danças, bailes, feiras e shows, é bem, bem famosa. E aí a gente tem aqui as colônias das regiões das encostas de Santa Catarina e Parelheiros, né, que é em São Paulo, que acolhe também o turismo ecológico, patrimônio histórico-cultural, passeios náuticos. Então, prof, tem muita coisa legal que dá para fazer com o turismo rural. Não tem, assim, para dizer que não tem lugar para conhecer. A gente tem aí de norte a sul, né? Para a gente conhecer. Deu vontade de conhecer?
Oh, sem dúvidas, né, professora Karen? Até a professora Rafa e a Laís colocaram aqui no nosso chat, que a Rafa comentou que ela quer fazer um tour pelo interior de Minas Gerais. E eu confesso que a gente já conversou até algumas vezes que eu também tenho muita vontade de fazer esse turismo. E a Laís comentou, né, que ela também tem vontade de fazer o turismo da Estrada Real, que é essa... Então, a gente percebe, na verdade, né, para ficarem, o quanto esse turismo, ele é algo que nós temos essa vontade, esse desejo, né? E é tão interessante quando você trouxe até nessa matéria, né, professora Karen, o quanto esse turismo, ele beneficia as famílias, ele beneficia toda uma localidade, a gente tem uma cadeia que é beneficiada quando nós realizamos esse turismo, né? Então, isso é muito importante, o quanto esses serviços estão atrelados para a economia local e também, claro, para a nossa economia de forma geral, né?
A Laís está perguntando aqui, prof, o seguinte, os hotéis fazendas se enquadram no turismo rural ou apenas as cidades rurais? Então, Laís, normalmente são as cidades, entendeu? É a localidade que a gente define ela como turismo rural, sabe? Porque o hotel fazenda, ele pode praticar o turismo rural dentro do seu estabelecimento, entendeu? Mas quando a gente fala de turismo rural enquanto localidade, normalmente são as cidades. Então, por exemplo, o que normalmente acontece é... Vou dar um exemplo de novo aqui da região do Paraná, né? Mas, por exemplo, a gente tem aqui Curitiba, né? Que é um grande centro urbano, né? Mas aqui nas adjacências nós temos hotéis fazenda. Mas esses hotéis fazendas estão atrelados a outras comunidades rurais ao seu redor. Sítios, fazendas, propriedades, né? Restaurantes que têm algum vínculo com a parte rural, entende? Que é aquela região de Colombo, região de São José dos Pinhais, sabe? Que são regiões que estão cada vez mais se preparando, né, para praticarem o turismo rural, né? Que tem coisas muito interessantes de se conhecer. Bem, prof, Flávia, esse é o tema principal do Dia Mundial do Turismo. Mas teve um outro tema muito interessante que foi levantado quando se falou do Dia Mundial do Turismo, que são os empreendedores no turismo, certo? Uhum. Os jovens empreendedores, né? E quando eu falo jovens empreendedores, não é só jovem de idade, é aquele novato que está entrando aí no ramo do turismo, né? Do empreendedorismo. E aí ele vem com a proposta das startups, que são empresas, né, pequenas, que às vezes têm um investidor anjo, que é uma pessoa de fora, um parceiro, que investe naquela empresa para ela se destacar, se ela tem um produto inovador, ou então é o próprio dono da empresa, o fundador, que tem um valor financeiro reservado, às vezes não é muito, mas é o dinheiro que ele tem para começar o projeto, e começam a destacar, a se destacar e começar a desenvolver esses trabalhos. Prof, você tem algum exemplo de dar para a gente aí de startup, de turismo, assim?
Prof. Karen, até antes da gente falar desse exemplo, eu queria comentar que a gente teve esse ano, inclusive, o primeiro desafio brasileiro de inovação no turismo, que promoveu a oportunidade de que ideias pudessem ser enviadas, até dia 2 de setembro, pudessem ser enviadas. Então, foi aí uma parceria entre o Ministério do Turismo, o Acalua Innovation Hub, que é um polo global de inovação do setor. A gente teve também a Organização Mundial do Turismo. Então, uma parceria para também beneficiar. Porque uma coisa que a gente viu, né, Prof. Karen, a gente sempre comentou aqui na rádio o quanto o setor de turismo ele foi... promovendo ações de maneira virtual para também movimentar o setor, né? A gente viu feiras virtuais, a gente viu...
eventos, né?
Então, veja o quanto também esse setor ele se muniu da tecnologia para manter as atividades, né? Ou também, assim, a retomada das atividades do turismo, né? E nisso a gente viu também essas... surgindo, a gente viu o incentivo a ideias para que isso pudesse acontecer, né, prof? E aí a gente pode pensar que é bem isso que você falou. Então, a gente teve startups surgindo nesse movimento do desafio. Acho que a gente até divulgou, né, professora Karen, também nas nossas redes, do desafio. Então, só queria comentar até antes de você falar dos exemplos, prof. Karen.
É tudo importante falar dessas ações, né? Com certeza. Então, e daí eu trouxe aqui para a gente alguns exemplos de startups de turismo para a gente, que a gente para ficar de olho em 2020, né? De fato, como eu falei, assim, a gente já teve startups de diferentes nichos, talvez elas não tenham avançado com a mesma rapidez que se esperava por causa da pandemia, mas elas estão aí para acontecer, certo? Já estão acontecendo. E aí eu trouxe aqui... alguns dados, né, eu e a professora Flávia, que fala assim, que o Brasil, ele possui um dos principais ecossistemas de startups do mundo, ou seja, o brasileiro tem essa característica do empreendedorismo, e a gente ficou na terceira posição mundial entre os países com maior número novos unicórnios, né, os unicórnios são essas empresas, né, essas empresas, assim, que se destacam, que são diferenciadas, que trazem propostas inovadoras. A gente tem várias espalhadas aqui pelo Brasil e várias pessoas investindo nessas empresas. E aí eu queria citar aqui para vocês algumas empresas do mercado de turismo, né, prof? Essa aqui é essa Boozer. Você já tinha ouvido falar dessa empresa Boozer?
Na verdade, o professor em chamadas, assim, não de entrada.
Então, a Boozer, ela é uma empresa nova, por isso que muita gente não conhece, né? Eu também conheci recentemente, né? Mas ela tem sido aquela queridinha dos turistas brasileiros, assim, mochileiros de plantão. É uma startup que ela é conhecida como a Uber do transporte rodoviário, sabe? Porque ela democratizou a passagem de ônibus mais barato por meio de fretamento coletivo. Então, é assim, um grupo de viagens é criado por meio de uma plataforma. Quanto mais pessoas entrarem nesse grupo, maiores as chances dessa viagem ser confirmada e mais barato a sua passagem fica. Então, vamos supor, vou fazer uma viagem aí, Curitiba, São Paulo, tá entendendo? Mas em vez de você pegar um ônibus regular, você pode fretar um ônibus, entendeu? Então, o valor do fretamento é muito mais barato do que a passagem regular individual, entende? Uhum. E aí, olha só, a startup ela está acabando com esse controle das grandes empresas de transporte rodoviário que dominavam o mercado e trabalhavam com altas margens de lucro, entende? Com preços altos e muitas vezes com serviços de baixa qualidade. Então, no ano de 2019, a Boozer recebeu um aporte de 300 milhões do fundo de investimento SoftBank. Então, ela é uma das startups do ramo mais prestigiadas pela mídia e pelo mercado. Eu queria, prof, mostrar para os nossos alunos que a gente pudesse ver o vídeo da Boozer. Deixa eu ver, a gente tem aqui alguns minutinhos. É um vídeo de 2 minutos. Será que dá para a gente ver? Eu vou passar aqui para... Ô, Bárbara, eu vou passar aqui para você o link da Boozer.
De repente, prof. Karen, eu acho que se você clicar até na tela, a gente, como está compartilhando...
Será que... Eu acho que não dá para ouvir o áudio, né?
Será que
dá para ouvir o áudio? Quer ver? Vou até... Peraí que eu passei aqui para a Bárbara. Bárbara, veja, por favor, para mim. A Bárbara fez um comentário aqui para a gente que ela tem uma amiga que já usou esse Boozer e disse que é bem legal, bem bom, entendeu? Cara, vai ser uma revolução, entendeu? Do mesmo jeito que aconteceu essa questão do Uber e dos táxis, na verdade, você democratiza a viagem, você traz preços mais justos, então é muito legal.
Seja bem-vindo a Boozer. Viaje com conforto e praticidade. Neste vídeo, você vai saber tudo sobre a sua viagem, da reserva até o destino final. Assista todo o vídeo. A Boozer é um sistema de fretamento colaborativo. Assim, grupos formam-se na plataforma para um determinado trecho. Na aba Viagens, você acompanha a confirmação ou não do grupo, o que acontece em até 48 horas antes da viagem. Fique tranquilo, em caso de não confirmação, o valor que tiver pago ficará em sua carteira para reembolso ou fretamento futuro. Para fazer cancelamento ou alteração em trechos, vá à aba Viagens. Se o cancelamento for até uma hora antes do embarque, terá reembolso ou pode ficar com crédito para outras reservas. Se menos de uma hora antes do embarque, poderá apenas ficar com crédito. Para alterações, é necessário cancelar a reserva e fazer outra, e o sistema utiliza o crédito já pago de forma automática. Atenção! Se usou ticket promocional para uma reserva, não poderá reutilizá-lo em caso de cancelamentos ou alterações. Quando a viagem é confirmada, você recebe por e-mail e SMS. Na aba Viagens, você visualiza local e horário de embarque e de desembarque. No dia da viagem, também ficam disponíveis nome do motorista e placa do ônibus. Por ser um sistema de fretamento, não há marcação de lugares. No dia da viagem, fique à vontade para levar manta, travesseiro e agasalho para dormir bem, pois nem todos os ônibus possuem esses itens. Quando o ônibus chegar, comece guardando seus pertences no bagageiro. São permitidas uma mala grande ou duas médias ou 3 pequenas por pessoa. Dentro da cabine, são proibidas malas ou bolsas rígidas ou com rodinhas, para segurança dos passageiros. Caso possua itens de maior valor, sugerimos despachar no bagageiro, que vai fechado durante toda a viagem. Não nos responsabilizamos por perdas de bagagem de mão. Para entrar no ônibus, leve apenas documento de identidade. Não precisa de mais nada. o motorista irá informar sobre paradas, em geral as mesmas dos antigos ônibus de rodoviária. Todos os ônibus são equipados com banheiros e possuem água mineral. Atenção, não é permitido o desembarque em ponto intermediário. No dia seguinte, volte à sua carteira, pois pode ter uma boa surpresa. Se mais pessoas confirmarem a viagem, o rateio pode ser menor do que pagou, e a diferença fica como crédito na sua conta Boozer. Aproveite a viagem e esperamos ver você sempre por aqui. Boozer, viaje com conforto e praticidade.
Legal, né, prof? Muito legal, né?
É muito legal, prof. Aí a gente percebe o quanto a gente tem ideias criativas, o quanto a gente tem pessoas que pensam, né, nessa coletividade, porque também é isso, né, prof. Karen? A gente vê um problema, uma demanda, a gente acha aí uma solução e todo mundo, todo um grupo se beneficia dessa solução.
Verdade. Não é essa mentalidade do lucro pelo lucro a todo custo, né? De tentar se beneficiar em cima das pessoas, mas é trazer lucro e coletividade. Atividade ao mesmo tempo, eu acho isso maravilhoso. E sabe o que é isso, prof? É o novo modelo do novo consumidor e do novo empreendedor dos tempos atuais. Empreendedor consciente, um empreendedor sustentável. Isso dá muito orgulho, porque a gente vê que tem um pessoal muito bacana que está fazendo trabalhos muito legais. Bem, como a gente está terminando, já terminou o nosso programa, a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar o link, a gente pode deixar o link, né, prof, para os nossos alunos, nós deixamos para vocês, e vocês vão conhecer as outras empresas de startups que tem no ramo do turismo. Tem vídeos também sobre essas empresas para vocês conhecerem, certo? Mas ficou aqui o desejo de quero mais, a Boozer, que veio representar as startups de turismo no nosso programa de hoje.
Professora Karen, antes da gente encerrar, vamos dar um recadinho também para quem está acompanhando. Prof. Karen, Prof. Grazi e eu fizemos um vídeo, né, do Dia Mundial do Turismo, postamos na página do Facebook do Turismo, da Gestão Empreendedora dos Serviços. Os nossos alunos participaram ao longo, desde o começo da pandemia, de um desafio para postar em suas fotos os destinos que eles participaram, que eles queriam compartilhar. E nós fizemos aí uma pequena homenagem aos nossos alunos, divulgando essas imagens que já estavam nas nossas redes sociais, que eles permitiram que nós divulgássemos. Então, fica a dica para que vocês possam também conferir esse nosso carinho, né? O nosso carinho, o meu, da Prof. Karen, da Prof. Grazi, com todos os nossos alunos de turismo.
É isso aí, prof. Muito obrigada pela parceria de hoje novamente. Muito obrigada a você, aluno, você, colaborador do Uninter, que nos acompanhou em mais um programa do Por Dentro do Turismo. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Por Dentro do Turismo.